nós no grupo parlamentar do PSD também temos algumas dúvidas, portanto teria-me interesse em que fosse, sim, portanto era preferível esta semana, estou a ver que não é possível. Sim. Sim, sim, já agora. Sim.
Neste momento, penso que o que vou dizer é certo, pelo menos da parte do PS é, o texto de substituição está assumido pelo Partido Socialista e vota, obviamente, todos os artigos, todo o normativo a favor. E foi, pela indicação que tenho, isto foi um processo dirigido pela direção da bancada, também pelo deputado Pedro Delgado Alves, e, portanto, a indicação que tenho é que há consenso com o Bloco, com o PAN, em algumas matérias, não, e com o PEV, à exceção desta questão da agricultura familiar ou biológica?
Familiar.
De produção biológica, familiar.
Devemos relevar a agricultura familiar.
Pronto, e era isso. Porque, mas só no artigo 5º, no número 1, diz assim, a seleção de produtos para consumo em cantinas e refeitórios públicos, estou no 5º, número 1 do texto de substituição, ou para fornecimento de refeições pelas entidades referidas, pondera obrigatoriamente a aquisição de produtos provenientes de explorações com estatuto de agricultura familiar. Não é?
Ou,
e depois diz, o peso a atribuir aos critérios não pode ser inferior a 5 pontos. Portanto, a agricultura familiar já tem uma valorização, não é?
Mas,
e o que se quer, o que o PEV pretendia, era destacar ainda mais a agricultura familiar. Pronto, era para isso ficar.
Ou isto, seja, não era alterar o número 1, era alterar o número 2.
Ok, pronto.
Uma redação que atribuísse mais alguns pontos.
Pronto, porque eu penso que isto facilita... Portanto, nós, com o Bloco, não haverá nenhuma alteração. Com o PEV, temos esta questão
não,
pendente.
Não sou eu, só
sim, as outras do não há. Pronto. E agora essa é que é a questão que eu coloco, assim como eu acabei de referir a nossa posição, porque assim percebemos quanto tempo é que vamos precisar, para, não é? Porque depende do ponto de maturação em que cada grupo parlamentar está relativamente ao texto que foi apresentado, senão corremos o risco de estar a marcar uma data e precisarmos outra vez de mais tempo.
Não é? Pronto.
Portanto, sim, o processo é todo muito rápido, não é? Nós recebemos ontem à tarde o texto de substituição, portanto, e é, por isso é que também da nossa parte não estamos muito cómodos com a situação, embora sabendo até o histórico que nós temos do grupo de trabalho, portanto, já o período que se arrasta, mas é melhor concluirmos este processo. Eu penso que depois haverá sempre a necessidade, haverá sempre a possibilidade de cada um dos grupos parlamentares que tem projetos, portanto, poder votar autonomamente alguma matéria que esteja fora, portanto, dessas situações, portanto, e cada um dos grupos parlamentares, portanto, votará de acordo com aquilo. Portanto, é necessário que depois, à partida, também tenhamos, talvez, a indicação daquilo que vai ser votado autonomamente daquilo que é o texto de substituição, até para os serviços estarem preparados para ter uma resposta para essas situações. Basicamente, seria esta... Agora, é uma questão de vermos as datas, qual é que seria a data possível, mas penso que a Patrícia também...
É assim, aquilo que me foi transmitido, não sei se são os mais grupos parlamentares também, é que nós podíamos apresentar propostas nesta reunião do grupo de trabalho. Foi o mail que me chegou. Foi. Sem prejuízo da apresentação de propostas.
Senhora Deputada, o calendário que nós definimos, alguns dia 9 ou 10, ou se não sei exatamente agora o dia exato, era que havia um prazo para a apresentação de propostas, que era 14 deste mês. Portanto, 14 com o pressuposto de eventualmente o texto de substituição ser apresentado antes do dia 14. Portanto, dia 14 seria terça-feira, talvez, e era no pressuposto de o texto de substituição ser apresentado até segunda-feira, portanto, à segunda-feira anterior. Portanto, entretanto, o texto de substituição não foi possível ser conciliado até essa data, portanto, e surgiu ontem. Portanto, como nós já tínhamos agendado a votação, portanto, independentemente da existência ou não de texto de substituição, portanto, a votação estava agendada para hoje. Portanto, e esta é a sequência natural disto, portanto, sendo certo que o texto de substituição surge aqui muito colado, digamos assim, ao dia da votação, portanto, e causa estes constrangimentos. Mas pronto, eu penso que também a nossa... Uma vez que nós agora estamos a recomeçar, já temos num ponto de partida diferente, não é? Portanto, temos um ponto de partida, temos um texto de substituição, portanto, poderíamos apresentar...
Se me permitir, eu apresento já oralmente, porque são tão fáceis de reter e apontar, as quatro propostas que foram apresentadas.
Permite-me então, Sr. Coordenador.
No
texto de substituição, incidem sobre o texto de substituição e todas sobre o artigo 5º. Não mexemos em mais nenhum artigo. Então, no artigo 5º, a primeira proposta que os Verdes apresentam era retirar a alínea A, produção integrada, porque isto significa que são todos os produtores, porque todos os produtores têm de cumprir as regras de proteção integrada segundo as regras de como é que isto se... peço desculpa, a linha B, proteção integrada.
Mas eu sugeria o seguinte:
que eu fizesse por escrito.
Não. Nós tentássemos chegar a um texto conjunto. Se não houvesse um texto conjunto.
Então, vá.
Srs. Deputados, até quando é que hoje é?
Até segunda-feira, entregava-se o texto conjunto. Até terça, entregava-se quem tivesse alterações, se porventura tivesse, entregaria a proposta de alteração.
Penso que seria melhor antecipar antecipar esses tempos. Para aquilo que percebo, já tem mais ou menos nesta fase. Portanto,
até sexta-feira.
Portanto, consolidar esse texto conjunto.
Consolida-se este texto conjunto. Até segunda-feira, quem tiver eventualmente propostas
de
alterações, como agora, entrega. Quando nós contemos para a reunião,
até segunda.
E depois reunimos na quinta-feira para o secundário ou não? Ou a uma outra data?
Eu, para a semana, tá. Parte totalmente à vontade.
É? É 28. Sim. Talvez fosse interessante. Sim, na terça-feira não, ou terça não conseguimos já como. Para mim não há problema de ser de manhã.
Pode ser às 11 da manhã?
Terça.
Era para ir à COFMA dessa mesma semana?
Sim.
Seja uma área tarde.
Sim, deve haver agricultura, mas é de tarde, não é?
Então terça às 11?
Terça às 11.
E havia sim.
Sim. Sim, sim. Portanto, sistematizando, até sexta-feira compõem o que falta do texto de substituição, até até segunda os partidos têm a possibilidade de fazer propostas, terça-feira de manhã. Faz favor.
Já agora, obrigada. Bem, eu concordo que não tenho nada a dizer relativamente a estas datas, se bem que, como é óbvio, não me parece que vá fazer sentido apresentar propostas de alteração, porque se há quatro partidos que consensualizam um texto conjunto, não faz sentido nenhum. Eu, da minha parte, não faço tensões de apresentar propostas de alteração, porque elas certamente serão chumbadas e, portanto, não vou estar a perder tempo com uma coisa que não se justifica. De qualquer maneira, não ficaria bem com a minha consciência se não aproveitasse, e tendo em conta que os senhores vão apresentar uma alteração ao texto conjunto, que não alertasse aqui, pelo menos, para algumas dúvidas que me subsistem relativamente a este texto conjunto. Por exemplo, no artigo 3, bem, em primeiro lugar, antes de tudo, nós arrastámos este processo, estes projetos são da primeira sessão legislativa, e tivemos durante bastante tempo à espera que, nomeadamente, fosse alterado o Código da Contratação Pública. Eu confesso, não sou especialista em Código da Contratação Pública, mas estive a consultar a última versão do Código e não vejo qualquer tipo de alteração substancial naquilo que pode ser falha minha, pelo facto de não ser especialista, mas não vejo alteração substancial naquilo que são as formas de contratação. Aquilo que se verifica e aquilo que as entidades costumam ter levantar como mais problemática é o facto dos concursos para os refeitórios terem de ser por um período alargado e, na prática, os pequenos produtores, os pequenos agrupamentos de produtores, o que seja, não conseguem concorrer em igualdade de circunstâncias, portanto, têm volume, dimensão e, portanto, não conseguem apresentar propostas para um período alargado de tempo. E isso, este projeto de lei não salvaguarda. Ou seja, eu honestamente acho que este projeto de lei é completamente inócuo, porque é muito bonito no papel, mas não vai surtir qualquer tipo de efeito para aquilo que é a produção local. Porque a produção local não vai conseguir apresentar um contrato para um ano inteiro de uma cantina. Portanto, ou a administração pública resolve fazer contratos mensais ou trimestrais, ou então isto é igual ao lito, estamos a pôr no papel muito bonito, mas isto não vai dar em nada, não vai beneficiar em nada a produção local. Este é como ponto de partida. Posso eu estar a ver mal, mas isto para dizer que, e até depois direito, o CDS irá apresentar uma declaração de voto sobre a votação deste projeto, mas nós somos completamente a favor da produção, da promoção da produção local, da produção nacional e da local. Aliás, temos em conjunto com o PSD um projeto de resolução que precisamente recomendava isso. Depois há uma outra matéria que eu não vejo aqui refletida. Eu não sei se têm conhecimento, mas o anterior governo tinha um grupo de trabalho que era o GEFPAL, que era o grupo de valorização da produção local, que estudou um conjunto de matérias. A Elisa, se calhar lembra-se, não sei, na Comissão da Agricultura era muito, muito estudado. Foi estudado um conjunto enorme de propostas. Foram feitas havia um trabalho que tinha sido feito e foram apresentadas propostas precisamente para alterar ou para rever toda esta legislação de forma a se poder promover a produção local. Daí até se ter na altura feita a legislação em tudo aquilo que eram os circuitos curtos de distribuição, toda a legislação e toda a formulação do PDR 2020, por exemplo, e a legislação que foi feita, foi resultado desse grupo estratégico de valorização da produção local, parece que era assim que se chamava. E esse trabalho existe, foi feito pelo Governo, pelos serviços da administração, e, portanto, faz-me espécie como é que isto não foi considerado. E, nomeadamente, a própria Associação de Municípios deu pareceres para esse grupo de trabalho, e como é que isso não está refletido aqui? E uma das questões que têm sido sempre levantadas é, de facto, os contratos serem por períodos mais curtos. Depois, por exemplo, uma outra matéria que tem sido levantada também é a questão da sazonalidade nos produtos da sazonalidade, que pode ser um critério que é valorizar, que deveria ser valorizado e que aqui também não está refletido, porque nós, para não estarmos a comprar maçãs em janeiro, ou em junho, quando as maçãs nacionais são... Quer dizer, no fundo, nós não podemos contrariar a lei da concorrência europeia, não é? Mas podemos criar critérios que, salvaguardando ou cumprindo a legislação da concorrência europeia, nos permita valorizar aquilo que é produção nacional. E isso, de facto, eu estou enganada por desconhecimento, por análise errada do diploma, da proposta, ou eu não entendo isso, não, acho que isso não é possível com este projeto. E tenho dúvidas, por exemplo, relativamente isto, até, quer dizer, na prática acaba a ser um bocado mais para o PS, porque há de ter certamente o suporte do Governo, mas, por exemplo, a linha B do número 1, do artigo 4º, do valorizando-se de forma mais intensa a produção que tenha todas as suas fases de produção no território da NUT 3 do local de consumo, pode ficar assim, não contraria a lei da concorrência europeia? Porque a lei da concorrência europeia há jurisprudência que condenou vários Estados-membros pelo facto de privilegiarem a produção local, nacional. Portanto, eu não... Não, nacional e local. Então, mas isto é no T3, não é? Quer dizer, estamos...
A minha... Se for em Elba, eu comprava desde as
meias. Pronto. Pronto. É uma dúvida. Era só um alerta, percebe? Porque se tá aqui da minha parte, mas eu termino as minhas questões. Portanto, eu acho que se nós introduzíssemos aqui critérios que até tinham sido alguns dos critérios que tinham sido propostos nesse grupo de trabalho pelas entidades que foram ouvidas e que está no relatório final desse grupo de trabalho do Jeff Paul, que de facto não foi consultado, porque também nós este processo legislativo foi muito à margem daquilo que foi feito em grupo de trabalho fechado dos partidos que apresentaram a proposta, e nós não fizemos aqui, a única entidade que ouvimos, salvo erro, foi a autoridade da concorrência, quer dizer, pedimos parceiros, mas não foi um processo talvez mais sui generis. Uma das questões que tem sido sempre levantada é, como forma de privilegiar a produção local, a redução da pegada de carbono, e aquilo que nós aqui temos só é menos custos logísticos e de distribuição, portanto é muito curto, é pouco sim, quer dizer, podíamos ir mais longe. Depois tenho uma outra dúvida, que é o artigo 4º fala na linha C do número 1 em modo de produção biológico, portanto valorizar o modo de produção biológica ou outro modo de produção sustentável, que depois percebemos que, e dá uma pontuação até 10, e depois no artigo 5º, que é a qualidade, volta a ter a produção biológica e a PRODI e a produção integrada, já percebi que vão alterar, mas quer dizer, acho que aqui a produção, quer a produção biológica, quer eventualmente a PRODI e a produção integrada, que são modos de produção sustentável, são duplamente valorizados. E se nós formos ver aquilo que é a produção, quer dizer, todo, como dizia a Tadeia Luísa Apolónia e bem, a proteção integrada é obrigatória em toda a União Europeia, portanto é uma situação base de toda a produção da União Europeia, mas a PRODI, se selecionarmos PRODI, não nos garante de todo, em critério algum, que estamos a privilegiar a produção local, porque pode ser espanhola, da Suécia, da Inglaterra, do que quer que seja. E o biológico também, se nós formos ver a Estratégia Nacional da Agricultura Biológica e os dados que lá estão estatísticos, a maior parte da produção biológica que nós consumimos em Portugal é importada. Portanto, isto não beneficia a nossa produção. E estamos a sobrevalorizar ou a valorizar duplamente a PRODI, produção biológica, e a produção integrada, e a valorizar muito menos aquilo que é o DOP e o IGP, que são produtos nacionais certificados. E pronto, e acho que eram as minhas questões. Relativamente ao relatório final, é mesmo uma dúvida, que é dar parecer à agricultura, eu acho muito bem, mas não sei se não deveria também dar parecer, dar reporte ao Ministro da Economia, não sei, mas isto, pronto, é o artigo... desculpem. Sim, exatamente, o décimo do relatório anual.
É dar também a quem?
Ah, ou de economia, não? Ah. Parece-me faz sentido, não sei, mas... Pronto, eram as questões que eu deixava de alerta, uma vez que os senhores vão alterar, porque, como é óbvio, depois, nós não vamos depois apresentar propostas de alteração, porque vai ser consensualizado entre vós e não faz sentido estarmos a apresentar propostas e ficará depois remetido para uma declaração de voto na votação final.
Carlos,
obrigado. Eu, para já, quero agradecer os contributos que a deputada Patrícia Fonseca deu. E os comentários que fez, porque são muitos deles pertinentes. Sobre o texto na sua globalidade. O texto na sua globalidade é um texto de acordo. E, portanto, deve dizer-se que, comparando, por exemplo, com a proposta que o Bloco de Esquerda apresentou, há uma série de aspectos que nós consideramos que eram importantes e que aqui não estão. E que, de facto, enfraquecem muito esta lei. Estou de acordo com isso. Agora, o facto de sair daqui uma lei frágil, porque poderá ser isso que no fim vai acontecer, acho que é melhor sair esta lei frágil do que não sair lei nenhuma, porque coloca na agenda, e é um primeiro passo, um primeiro e eventualmente um tímido passo, no sentido de privilegiar uma série de critérios. Portanto, concordando, enfim, de uma forma genérica, com o tom da apreciação, não diria que era de todo inócua, porque não é inócuo nós fazermos uma lei desta natureza. E, por exemplo, recordo, por exemplo, que isso que diz em relação à produção local e à fragilidade, um dos aspectos que nós tínhamos aí era que fossem constituídas centrais de compras para agregar precisamente a produção local da produção familiar. Pronto, por exemplo. Portanto, sobre esse aspecto. Sobre a questão do NUT 3 local de consumo ou NUT 3 adjacente, a ideia, portanto, foi precisamente partir da impossibilidade de privilegiar, à luz das normas comunitárias, de privilegiar o que é nacional. Portanto, nós... Como? Privilegiar o que é nacional por ser nacional. Pronto. Portanto... Porque a União Europeia é ela própria uma máquina de criar mercado e, portanto, está na sua natureza, não podemos defender o que é nacional e, portanto, são casos muito excepcionais, como sabemos. O facto de ser NUT 3, uma NUT 3, no fundo, é precisar o conceito local, NUT 3 do local, produzir local de consumo ou NUT 3 adjacente, de alguma forma procura... resolver, enfim, com todas as aspas que lhe queiram colocar, essa impossibilidade, privilegiando o que é mais próximo. Portanto, tem essa fragilidade que eu ainda há pouco disse, sei lá, se uma escola secundária em Elvas privilegiar a sua NUT 3, será a NUT 3 em que está o Conselho de Elvas, se for adjacente, tanto pode ser adjacente para o lado português como para o lado espanhol, mas isso é a fragilidade... das nossas defesas face ao mercado comum, no sentido etimológico da palavra. Sobre a questão da sazonalidade, acho que é bem observada, acho que talvez possa ser incluído, assim como outras questões que foram referidas. Pronto, é o que se me oferece dizer, de qualquer das formas, acho que foi um contributo positivo e que ainda vem a tempo de eventualmente ser incluído num texto conjunto. Mas isto é um texto conjunto, é um texto negociado e, portanto, isto não é o texto do Bloco de Esquerda, portanto, positivamente. Nem é o texto dos Verdes, nem é o texto do Partido Socialista. Embora haja aqui uma parte mais forte, que é lógico.
Não é exatamente um texto do PSD,
nem do PSD. Claro, porque tiveram no governo e nunca fizeram coisa que sequer que se assemelhasse. E, portanto, aí seguramente não é o texto do CDS e do PSD, isso aí de certeza que não é. Agora, portanto, é um texto de entendimento e foi o entendimento possível. Portanto, não, enfim.
Obrigado. Sr. Deputado Eloísa,
eu também queria agradecer à Sra. Deputada Patrícia Fonseca os contributos que deu e só dizer que, assumindo que não ia apresentar propostas, em bom rigor acabou por apresentar e eu também achei algumas muito interessantes. E é a prova de que, eventualmente, algumas das que referiu serão mesmo aprovadas, digamos assim, na elaboração do texto de substituição. Mas acho que foi também um contributo muito importante, que alertou aqui para um conjunto de questões que talvez fosse mesmo benéfico constar da lei. Eu não considero que possa sair daqui uma lei frágil. Também quero dizer que o texto não corresponde àquilo que os Verdes apresentaram. Era, na nossa perspectiva, mesmo a metodologia de ponderação, digamos assim, poderia ser bastante diferente, e era isso que propunhamos, mas não importa agora voltar ao início. Agora, nem acho que uma lei da Assembleia da República tenha a função de sensibilizar, não é para isso que servem as leis. As leis servem para orientar determinados comportamentos, para que consigamos atingir determinados objetivos. Mas, ainda assim, eu acho que os alertas que foram lançados, que são importantes. O que é que pode acontecer? É se numa determinada altura nós percebemos que a lei não está a ter a eficácia prática que foi pretendida, alguma coisa tem que se ajustar, seja ao nível da contratação pública, seja do que for. Ou seja, é importante colocar no terreno as regras que estamos a estabelecer e perceber qual é o resultado concreto, a eficácia concreta que esta norma vai ter no terreno. E a nós, legisladores, compete-nos não apenas, não posso dizer a palavra que queria dizer por causa da filmagem que está a ser feita, que ia ser bastante objetiva, ou seja, vou transformar nisto, lançar cá para fora leis, lançar cá para fora leis, mas também acompanhar a sua aplicação prática e o seu resultado prático. E, portanto, era isto que eu gostava de declarar.
Martins.
Obrigado, agradeço a compreensão do Sr. Coordenador. Para acrescentar só mais uma coisa, este processo demorou bastante tempo, porque no início do processo estava em vias de ser revisto o Código da Contratação Pública e, portanto, nós houve algum tempo de compasso de espera. Entretanto, o Código da Contratação Pública foi revisto. Simplesmente acontece que o governo português, ao contrário de outros governos da União Europeia, não aproveitou toda a latitude que as normas comunitárias permitem, precisamente para abastecimento de cantinas públicas. É exatamente esse. E, portanto, enquanto outros governos, como os franceses, enfim, e outros países da Europa, aproveitaram com grande a latitude que os regulamentos prevêem expressamente, o governo português não aproveitou isso na inclusão do Código da Contratação Pública. Porque o Código da Contratação Pública poderia, por exemplo, legalmente, enfim, entenda-se, regularmente, face à norma comunitária, por exemplo, privilegiar a produção, a pequena produção, fazer lotes mais pequenos, etc, etc, etc. Portanto, houve um conjunto de itens que não foram acolhidos e o governo português preferiu, não optou por não aproveitar, a nosso ver, erradamente, essa latitude que podia ter sido incluída e, portanto, ao não aproveitar essa latitude, condicionou está a condicionar isto e, portanto, provavelmente, e enfim, alguém fará com certeza que uma tarefa dessas não será já para esta legislatura, irá ao Código da Contratação e fazer aquilo que tem que ser feito, a nosso ver, porque é a partir daí.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve. Para agradecer os contributos da senhora deputada do CDS-PP, que foram, de facto, muito objetivos e enriquecedores, como disse a deputada Elisa Apolónia, não apresentando propostas de alteração, mas certamente que trouxe aqui, com os comentários e com a intervenção que fez, aspectos positivos que vamos agora certamente ponderar, como aqui já foi dito, e eu comungo dessa vontade. Em alguns apontamentos muito objetivos, que de facto pode haver ainda aqui algumas melhorias de 20ª, já não é 25ª, já é 35ª hora. E relativamente também ao tempo, além do que referiu aqui o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, eu penso que houve, sobretudo nesta parte final, algum esforço de querer acelerar e de facto levar da parte dos partidos que tinham apresentado projetos de lei, um esforço de concluir o processo, e não foi um esforço de querer concluir de qualquer maneira, foi um esforço num trabalho sério de conseguir um melhor resultado possível para as propostas diferentes que se apresentavam. Eu acho que este texto conjunto que apresentámos, esta proposta de texto conjunto de substituição, avança, é algo que avança, e não tenho tanto essa leitura mais fatalística de nada vai acontecer na realidade com este texto e com este trabalho que aqui apresentamos em conjunto, levando a bom porto. Acho que não. Acho que avança, que acrescenta. Pode não ser o ideal, também não é o projeto do Partido Socialista, como aqui foi dito, é um texto conjunto, mas vai na direção certa, avança e tenta atuar na realidade. Para além dos apontamentos, e como o texto de substituição é conjunto, que já foram dados algumas questões que a senhora deputada do CDS-PP muito bem aqui levantou e que já foram dados alguns mais informações, relativamente ao artigo 4º, e precisamente aí está a espinha dorsal, o mecanismo essencial de funcionamento deste diploma, é precisamente procurar harmonizar que as cantinas adquiram na produção local com aquilo que são as regras comunitárias. E no artigo 4º fala-se da seleção de produtos de origem local, regional, nacional e comunitária, precisamente porque pode não se conseguir fazer a aquisição apenas com base no local. E daí introduzir-se para qualquer um, seja qual for a origem do produto, qualificar em função do modo de produção. Isto em relação a uma das questões que colocou. E daí colocar-se aqui a questão da produção biológica e dos outros itens. Não, não é? Porque a origem do produto pode não ser só local, pode não haver, sim. Não é? Pronto. E, portanto, daí essa questão de estar, por exemplo, a questão da produção biológica. E quando se refere o menor impacto no meio ambiente, ainda no artigo 4º, é precisamente até atendendo ao parecer que nos fez chegar a autoridade de concorrência, de que, juridicamente, normativizar como tendo de adquirir uma percentagem com produção local, isso colidia de frente com as regras comunitárias. E é uma sugestão, se virmos o parecer da Autoridade de Concorrência, precisamente que uma das formas de tentar não chocar de frente com a legislação comunitária, independentemente das considerações do Código da Contratação Pública, é critérios como este, de menor impacto num meio ambiente, e aí também está a questão do carbono, porque obviamente que uma cantina, se vai adquirir produtos de origem local de um produtor que está mais próximo, geograficamente até, tem menor impacto no ambiente, na deslocação, no transporte, na logística e até na produção carbónica. E, portanto, esta é uma forma de de lá chegar, digamos assim. Eu ia usar outra expressão ao bocado, mas atendendo a que esta expressão não diria outra palavra começada por C, mas é para lá chegar. É para lá chegarmos sem termos problemas com a harmonização comunitária, porque menor impacto ambiental e no transporte é o que está mais próximo, é o que é local. Portanto, e é a sugestão que decorre do próprio parecer. Isto para dar tentar acrescentar algo mais a uma intervenção muito positiva da senhora deputada do CDS-PP e que agradeço.
Sra. Deputada, do grupo, da parte do grupo parlamentar do PSD, portanto, o grupo parlamentar do PSD votou contra qualquer uma destas iniciativas, portanto, porque aquilo que se nos afigava era que estas iniciativas não eram o instrumento adequado ao objetivo que diziam, tanto que estava implícito ao objeto dos mesmos projetos de lei. Portanto, e em relação a essa situação, aliás, aquilo que nós apresentamos em conjunto com o CDS foi, portanto, um projeto de resolução. Consideramos que o Governo, esta matéria devia ser uma matéria regulamentar e não uma matéria objeto de lei da Assembleia da República. Portanto, isso é que nos levou a, de facto, apresentar um projeto de resolução em detrimento de um projeto de lei. Portanto, e por isso é que, portanto, à partida, e consideramos que a evolução que teve em termos do trabalho em conjunto, portanto, melhorou aquilo que eram substancialmente alguns dos projetos de lei, portanto, que em relação a alguns, portanto, considerávamos que eram perfeitamente inexecuíveis, que não tinham o mínimo de condições para se poderem concretizar, portanto, aquilo que é referido da lei frágil, portanto, aqueles então eram projetos de lei que ainda com maiores fragilidades. Portanto, referir exatamente a essa. Aquilo que é o ponto da situação que o grupo parlamentar do PSD faz neste momento do processo, portanto, e enquanto coordenador do grupo de trabalho, portanto, congratular-me pela reunião de hoje, portanto, porque foi aquela que ao longo do tempo foi mais produtiva e que foi possível avançar mais, portanto, e em que já demos passos consistentes, não tendo-nos chegado ao objetivo que nos propusemos na reunião de hoje, mas penso que estamos no bom caminho para concluí-lo na próxima semana. Obrigado, senhores deputados.